Prezado senhor presidente, senador Murilo, senhores e senhoras senadores. Eu guardo em minha mente uma entrevista que o poeta gaúcho Mário Quintana, quando lhe perguntaram em qual outra profissão poderia se imaginar. Quintana respondeu: eu queria ser um pajem medieval. Mas isso não é nada, pois hoje, diz Quintana, eu queria ser uma coisa mais louca. Eu queria ser eu mesmo. Bem que meu pai queria que eu fosse médico. Mas nos passos do poeta, mais do que gostar, eu preferi ser eu mesmo. O poeta foi provocado com uma nova pergunta. Quintana, mas quem é o senhor? Ele concluiu: eu não sou eu, sou o momento. Eu passo. Fosse médico, talvez eu pudesse contribuir na corretagem das feridas do mundo. Mas eu também não queria ser eu. É que eu percebi desde muito cedo que para ser eu mesmo, eu teria que abraçar a vida pública e saber que eu sou o momento e que eu também passo. Se não quiserem que eu seja eu mesmo, corte minha palavra. Sem ela, mais do que não ser eu mesmo, eu serei ninguém. Não me mantiveram calado. Quando o tempo era de degola e o vento tinha o cheiro de chumbo. Quando os atos institucionais eram uma espécie de guilhotina, com seu corte afiado nas cordas vocais, a calar vozes e a calar fundo no peito de centenas de brasileiros, eu fiz coro com brasileiros como Ulisses e Teotônio Vilara, nos portões das prisões políticas. O nosso grito e o de tantos outros contribuiu para que as outras vozes não fossem caladas, não fossem caladas para sempre pelas masmorras espalhadas pelo Brasil inteiro. Não me calei quando o sargento Manuel Raimundo Soares apareceu boiando nas águas do Jacuí, em Porto Alegre, com as mãos amarradas nas costas, depois de uma sessão de tortura no DOPS da capital gaúcha. Com meus companheiros do velho MDB, numa das primeiras, se não a primeira contestação aberta ao regime da ditadura de 64. E hoje, estamos nas vésperas dos seus 50 anos, enfrentamos a censura, enfrentamos a tortura, o cala-boca dos calabouços, a violência do arbítrio. Eu não teria sido eu mesmo se não lutasse pela anistia ampla, geral e restrita. Se não gritasse por eleições diretas para a presidência da República. Eu não seria eu mesmo. Se não combatesse a corrupção e a impunidade, sementes de joio nas plantações do trigo, da saúde, da educação, da segurança pública e na cidadania de todos os brasileiros. Eu não seria eu mesmo se não viesse hoje a essa tribuna. Fui governador do Rio Grande, fui ministro, antes vereador em minha terra, Caxias do Sul, deputado, tenho direito por lei a uma aposentadoria, hoje sou senador. não tenho outra atividade remunerada. Como muitos, eu exerço o meu mandato em tempo integral. Desde o início dos meus mandatos, como representante do povo gaúcho lá na Assembleia Legislativa e aqui nesta casa, abri mão das verbas de representação, que teria direito. Exerço o mandato de senador. Recebo o salário como senador. Nada mais. De tudo mais abri mão enquanto aqui eu estiver. Como senador, teria direito a uma chamada verba indenizatória, no valor de 15 mil mensais. Com esse mesmo valor, poderia contratar atividades típicas de mandato, como aluguel de escritório para atividades políticas locais, pagamento de despesas de viagem pelo interior do meu estado. Também, desde o início, eu abri mão desse valor. Não recebo. O Senado Federal já propicia, por meio de seu quadro institucional, condições para que eu possa alcançar os meus objetivos como senador da República. Por muito tempo, os valores das passagens não utilizadas para viagens aos respectivos estados eram acumuladas anualmente. Vou ao meu estado inúmeras vezes, tantas quantas necessárias. Ainda assim, somando o montante das chamadas requisições de passagem aérea, acumulei um crédito superior a R$1.400.000, que devolvi à tesouraria do Senado Federal. Integralmente devolvi ao Senado Federal. Em todos esses anos, eu sempre tive um agradecimento mais que especial a fazer a Deus. Ele me propiciou a saúde necessária para exercer o meu mandato. Nenhum grande tropeço na minha saúde me tirou da tribuna, nem me fez utilizar os recursos do Senado oferecidos para todos os senadores e familiares a título de pagamento em razão das doenças. É evidente que os anos vividos contribuem na fatiga do organismo humano. É bem verdade que a moléstia não escolhe a idade. Muitos dos nossos companheiros, ainda novos, sofreram de males do corpo e da alma, sem contar aqueles que partiram no exercício do mandato, ainda numa tenra idade e com um futuro brilhante pela frente. Repito, em todos esses casos, o Senado Federal propicia um plano de assistência à saúde para pagamento das despesas médicas e hospitalares. Nos últimos 2 anos, como sujeito humano às vicissitudes da vida, tive de recorrer à ciência médica. Acho que as minhas orações já não têm sido suficientes para alcançar a Deus. O Ele me encaminhou para a mesma ciência que soprou nas consciências das equipes médicas que me atenderam. Os mesmos profissionais que me devolveram a saúde que tenho hoje, também repito, graças a Deus, para bem exercer o meu mandato e continuar na luta como representante do Estado do Rio Grande do Sul no Senado Federal. Recorri, em todos os casos, a avaliações médicas e apareceram os segmentos administrativos e financeiros da Casa, para saber da necessidade das intervenções, da legalidade dos gastos respectivos, por meio do plano de assistência, oferecido a todos os senadores no exato momento da posse nesta Casa. Sempre que possível, a não ser em atendimentos de emergência, recorri a opiniões médicas alternativas. Tudo que fiz, portanto, foi por necessidade prescrita pela ciência e submetida à vontade de Deus. Tudo o que fiz, devo o aval dos segmentos dessa casa, depois de rigorosa avaliação de sua legalidade. Os anais do Senado são o testemunho mais que natural da minha luta pela moralidade nos gastos públicos. Em particular, os gastos públicos desta casa, o nosso Senado. Um dos meus trabalhos foi objeto de publicação sob o título O Senado nos Trilhos da História, onde eu conto a vida dessa casa, equívocos, erros que houveram no passado ou até no presente, e alternativas e propostas de mudança para melhor. Não podemos negar, porém, que esse mesmo corte, que eu reconheço que a atual administração está envidando esforços no sentido da diminuição dos gastos de custeio. Porém, esse mesmo corte que a atual administração está fazendo, diminuindo os gastos de custeio, não tem recaído sobre os benefícios históricos oferecidos aos senadores. A questão da saúde é um caso típico. Não discuta aqui a necessidade do serviço médico no tamanho e nos moldes anteriores à sua quase extinção, como foi feito recentemente. Mas o fato é que a extinção do serviço médico só recaiu sobre os funcionários da casa. Atendimentos chamados contínuos, aqueles que temem soluções de continuidade, foram ceifados naquela noite, da noite para o dia. O plano de assistência à saúde dos senhores senadores e familiares, entretanto, permaneceu são e salvo dos cortes de recursos. E foi esse mesmo plano de saúde, não tangenciado nos cortes de despesas, que eu recorri, quando as cirurgias a que me submeti. Todas elas recomendadas como de urgência. A cirurgia dentária, por exemplo, ouvi antes a opinião de diferentes profissionais. Optei, municiado por critérios técnicos, a me submeter a uma papelada aos departamentos competentes apresentada pelo Senado Federal. De repente, vi o meu nome estampado nos jornais. Bem verdade, junto com outros nomes de senadores, deputados federais, de todas as idades. E cada um deles com seu mal a ser tratado. Como também propicia o nosso plano de saúde, parlamentares e respectivos familiares. No meio dessa discussão, no noticiário e nos editoriais, em um nome, o meu, charge do tipo Atetúcimo, um jornal conhecido em Porto Alegre. Pois é, até eu, que nunca gastei as tais verbas indenizatórias, até eu, que devolvi os recursos de passagens não utilizados, até eu, que ocupo essa mesma tribuna para denunciar os desvios de recursos que tanto faltam nas escolas, nas estradas, nas cidades e também e principalmente nas filas dos hospitais. Nada disso foi manchete ou editorial. Isso é obrigação minha, como homem que escolheu a vida pública, eu que sempre quis ser eu mesmo. Fosse o médico com o qual sonhava meu pai, talvez pudesse eu mesmo me diagnosticar. E teria, quem sabe, um plano de saúde para as intervenções às quais também eu mesmo não poderia me submeter. Assim, tem que ser também aqui no Senado Federal. E, por extensão, em todos os cargos e mandatos públicos. Um plano de saúde arcado por cada um de nós. Eu não cometi nenhuma ilegalidade, nenhuma imoralidade. Como atestam os documentos que acompanham todos os processos de recomendação médica e da consulta sobre a legalidade do repasse de recursos por meio do plano de saúde. O noticiário dos últimos dias, o mesmo que estampa até tu, traz à tona, entretanto, a necessidade de uma reflexão sobre a moralidade de nós, parlamentares, termos privilégios tão distantes em valores e consequentes qualidade do atendimento da grande maioria do povo brasileiro. Se aqui o quisermos, tenhamos todos os nossos próprios planos de saúde. Recebi sugestões, no sentido de que não viesse a essa tribuna para tratar desse assunto. Dizem muitos que a publicação é parte de um processo eleitoral que já se avizinha e me objetiva a minha pessoa. Se sou aqui é porque atendi unicamente à imposição, mais do que sugestão, da minha consciência. Se eu não viesse aqui expor a minha angústia com as últimas publicações que envolvem o meu nome, apesar de tudo ter sido feito nos estritos moldes da legalidade e da moralidade, eu não seria eu. Como diria novamente o poeta Quintana, se eu não viesse aqui, seria a minha imagem no espelho da minha consciência. Tenho, repito, plena consciência de que não cometi nenhuma ilegalidade, nenhuma imoralidade ao recorrer aos préstimos do Plano de Assistência à Saúde do Senado Federal. Para ressarcir tais gastos, como intervenções médicas e odontológicas, minha e da minha família.
Pois não. Eu quero dizer a Vossa Excelência, senador Pedro Simão, que, de fato, Vossa Excelência nem precisaria ocupar a tribuna do Senado para dar esse tipo de explicação. Vossa Excelência só está ocupando porque Vossa Excelência sempre atua com excesso de zelo. Todos aqui conhecem a trajetória de Vossa Excelência, que é um exemplo. Não apenas um exemplo para nós, senadores. Um exemplo para os jovens brasileiros, para todos aqueles que querem um país sério, um país em que o recurso público seja utilizado de forma adequada, com honestidade, com legalidade, com transparência. Vossa Excelência, se Vossa Excelência utilizou recursos ressarcidos pelo Senado para o atendimento médico, é porque efetivamente havia uma necessidade de saúde, uma necessidade de saúde importante para Vossa Excelência. Portanto, Vossa Excelência não se preocupe. Todos sabem que Vossa Excelência não cometeu nenhuma ilegalidade, nem nenhuma imoralidade. Vossa Excelência foi, Vossa Excelência é e Vossa Excelência será sempre, para todos nós, um exemplo de conduta de homem público.
Eu agradeço muito a Vossa Excelência, querido líder, a gentileza da sua parte. Vossa Excelência, que aqui em Brasília também luta com importante responsabilidade no sentido de representar a nossa capital, que tem seus problemas, as suas dificuldades, e Vossa Excelência tem seus problemas e suas dificuldades para vencer esses problemas e essas dificuldades. Muito obrigado. Do fundo do coração, eu agradeço, Vossa Excelência. Senhor Presidente, tudo foi feito nos conformes dos dispositivos do regimento desses mesmos planos. Estou certo, entretanto, que devemos rever esses mesmos dispositivos, não pela legalidade que lhe é embutida, mas por critérios de moralidade, uma vez que nos atribui benefícios que estão distantes daqueles que dispõem, ou que estão ao alcance da grande maioria da população. Recomendei à minha assessoria uma avaliação sobre esse tema. Trata-se de um assunto que deve envolver muitos senadores. Melhor ainda, todos os senadores. Ou, quem sabe, uma decisão imediata da direção dessa casa, nos moldes das últimas decisões que resultaram em cortes de gastos. Também, repito, no caso da saúde atingiu mais diretamente os funcionários da casa. A continuar como está, até eu, com as possibilidades de todos, a doença, na maioria das vezes, não bate a porta. E quando ela vem, a tendência é aí sim, batermos a porta daquilo que entendemos como direito ou legal. O que nem sempre é moral. Moralidade e legalidade são muito mais que rimas quando o assunto é dinheiro público. Hoje, passados os fatos, não posso dizer que não cairei mais doente. Afinal, não sou Deus, apenas um temente a Deus. Tomara que as minhas orações sejam ouvidas sempre, para mim e para todos, inclusive para os jornalistas. O que me move é a moralidade mais que a legalidade. Espero também que a legalidade se aproxime da moralidade, com as mudanças necessárias e urgentes, nos privilégios que derem seja ao noticiário dos últimos dias envolvendo parlamentares de diferentes estados. Eu sou o momento e passo, ainda repetindo o poeta. Mas eu não quero continuar a construir a minha história como exemplo para meus filhos e para os meus companheiros de viagem terrena, nos trilhos estritos da legalidade, principalmente da moralidade. Era o que tinha a dizer, agradecendo a gentileza e compreensão de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente.